com o Dr. Carlos Moreira Neto. Ele é médico oftalmologista, especialista em retina, também é professor de oftalmologia do curso de medicina da Universidade Positivo e fala aí da região do Paraná conosco. Dr. Carlos, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo. Prazer ficar falando aqui com vocês do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada, doutor. Eu até estou chamando a atenção sobre essa questão estatística, porque a sensação que a gente tem, doutor, quando a gente, né, ouve os números, todos os dias a gente recebe boletins e as pessoas são informadas sobre isso, das autoridades, a impressão de que a gente está é que a pessoa teve Covid, passou aquele período de infecção de 10 a 14 dias e simplesmente a vida voltou ao normal. E não é verdade, né, doutor?
A gente tem observado na nossa prática diária que algumas pessoas que contraíram o vírus do Covid, né, acabam se queixando de embaçamento visual e que pode ter relação com o coronavírus. Essa pesquisa do grupo de São Paulo nos mostrou que em pacientes internados por Covid, ou seja, aqueles que ficaram em leito de enfermaria ou leito de UTI, 20% desses pacientes acabaram desenvolvendo alterações na retina. O que eu quero dizer com isso? Que o coronavírus comprovadamente pode causar alterações durante o período de infecção e existe essa possibilidade que a gente tem observado na nossa prática diária que pessoas estão se queixando após a recuperação também de embaçamento. Então, existem essas duas situações.
Perfeito. Especificamente na saúde dos olhos, doutor, essas lesões já confirmadas, verificadas na retina, elas podem sinalizar problemas que possam ser mais graves?
Com certeza. Essa pergunta é muito interessante porque a nossa retina, ela é um tecido neurológico, certo? E quando a gente observa alterações na retina, a gente pode estar predizendo alterações no sistema nervoso central do paciente, né? No sistema neurológico do paciente. Ou seja, os achados dessa pesquisa podem indicar que essas alterações na retina podem ser precursoras, ou melhor dizendo, podem dar sinais de que o sistema neurológico está sendo afetado. Sendo assim, pode ser que a gente possa utilizar dessas alterações para prevenir problemas neurológicos mais graves.
Quais os primeiros sintomas que já foram identificados nos olhos, na retina?
Perfeito. A gente observa normalmente hemorragia, oclusão vascular, vasos que acabam entupindo. Isso gera hemorragias na visão do paciente, hemorragias na retina. E, consequentemente, a visão fica mais embaçada. Então, se o paciente teve Covid e está com a visão central ou periférica mais embaçada, opa, esse é um sinal de alerta importante. Vai ao seu oftalmologista, dilata a pupila, faz um exame de retina para avaliar se a tua retina está saudável, está íntegra, se não existe nenhuma hemorragia nela.
Doutor, qual a diferença específica, ou assim, mais, digamos assim, forte, para a gente fazer uma diferença entre esse tipo de lesão provocada pela Covid-19 e uma conjuntivite, por exemplo?
Ótima pergunta também, porque a gente sabe que a Covid-19 ela pode causar conjuntivite. Mas basicamente os sintomas são bem diferentes. Conjuntivite causa vermelhidão ocular, sensação de areia, coceira. A alteração na retina, ela é mais grave. Ela pode vir a causar perda de visão, embaçamento visual. E, portanto, são bem diferentes. Embaçamento visual, opa, acende a luz amarela, a luz vermelha, vá no oftalmologista para ver se a tua retina está bem. Está com coceira, está com sensação de areia, vermelhidão nos olhos, tem sintoma de Covid associado, aí é uma situação que tem que ser tratada, mas é mais autolimitada, normalmente melhora de forma espontânea e, consequentemente, deixa de ter esses sintomas.
Perfeito. Doutor, sobre essa questão do que fazer, né, se tiver esses sintomas, a gente sabe também da dificuldade, muitas vezes, dessa rapidez no atendimento com o médico especialista, diante de tantas dificuldades, né, médicas nesse momento sanitário do país. Então, o que fazer em caso desses sintomas?
Também é uma ótima pergunta. A gente está aprendendo com todos esses dados, né? A ciência está aprendendo com o coronavírus também. Felizmente, a grande maioria dos casos acaba evoluindo bem de forma natural. As hemorragias absorvem e o paciente acaba não tendo sequela. Porém, existe uma pequena parcela das pessoas em que a oclusão é mais severa, o vaso entope de uma forma mais grave e aí essa isquemia, esse infarto das células pode vir a gerar uma mancha permanente, sim. Mas a grande maioria das vezes é a observação que a gente tem, porque a evolução é boa.
Doutor, a gente sabe que há algumas formas já bastante identificadas, né, da contaminação de qualquer vírus, inclusive de coronavírus, que é o contato direto com as mucosas, as gotículas entre pessoas pelo contato muito aproximado, enfim, e tocar regiões como septo nasal e assim por diante, depois, né, tocar em outras pessoas. Lágrimas também podem ser passível, um veículo de transmissão do vírus?
Sem dúvida. Como a gente acabou de dizer, a conjuntivite pode ser um sintoma, pode ser causada pelo Covid. A gente sabe que a conjuntivite pode ser causada, as lágrimas contêm o vírus e, portanto, é um meio de transmissão do vírus. Então, vale a gente ressaltar e orientar e enfatizar mais uma vez. Antes de tocar os olhos, lave as mãos. Passe álcool, espere secar e aí leve a mão aos olhos. Pegou a mão aos olhos, mesma coisa logo em seguida. Lave as mãos. Vamos diminuir a velocidade do contágio. E para isso a gente tem que estar com isso em mente. Sempre álcool ao alcance, lavar as mãos com água e sabão, máscara, obviamente, mas essas são as orientações que parecem ser óbvias, mas que nunca é demais a gente salientar.
Como esse resultado, né, de lesões oculares, da retina, melhor dizendo, já são identificadas em 20%, né, até 20% de pacientes que tiveram uma forma mais grave da doença apresentaram depois problemas vasculares nos olhos ou lesões na retina. O senhor já acabou de dizer isso. Diante dessa informação, doutor, a especialidade médica está preparada para o que vem depois da pandemia? A gente vai ter uma gama muito grande de pessoas buscando restabelecimento de sua saúde em várias frentes, inclusive na questão ocular.
Sem dúvida. Veja, é importante que a gente deixe alguns recados em relação a esse tópico. Se você faz acompanhamento oftalmológico, não deixe de ir ao oftalmologista, mesmo durante a pandemia. Por que isso? Muitas das doenças oculares, e principalmente as doenças da retina, se você tem degeneração macular, se você tem glaucoma, elas são doenças tempo-dependentes, ou seja, o tempo passando, a doença está evoluindo, independente se tem pandemia ou se não tem pandemia. E, portanto, o acompanhamento, a continuação do tratamento é fundamental. Existem casos do paciente que abandonou o tratamento, voltou 8 meses, 1 ano depois, e, infelizmente, a doença evoluiu tanto que não existe mais o que possa fazer para restaurar a visão desse paciente. Então, as doenças são tempo dependentes, portanto, o tratamento não deve ser abandonado. Em relação a esses pacientes com Covid, que acabam apresentando alterações na visão após, é importante que a gente diga que esses pacientes, eles vão precisar do acompanhamento. A estrutura médica do país, seja oftalmológica ou clínica geral ou cirúrgica, vai ter uma procura aumentada, porque a demanda está reprimida, porque a procura diminuiu, obviamente, e, consequentemente, os pacientes não deixaram de estar doentes. Portanto, o número de procura, a procura para atendimento médico vai aumentar e a estrutura hospitalar, a estrutura médica tem que estar preparada para isso.
Perfeito. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui e informações importantes no programa. Um forte abraço, um bom final de semana.
Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.
Até logo.